Sermões, estudos e devocionais ministrados pelo Reverendo Wagner Santos.
Senhor, Pai querido, louvado, bendito seja o Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo que nós podemos cantar para o Senhor. Como é bom, ó Pai, poder cantar para o Senhor. Os nossos cânticos expressam a nossa fé, aquilo que nós cremos, expressam o nosso entendimento da Tua Palavra, expressam a nossa gratidão ao Senhor. Que o Senhor seja louvado eternamente, Pai. Agora, ó Deus, que vamos meditar na Tua Santa Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que Teu Espírito Santo fale, convença, salve, restaure, santifica um povo exclusivamente Teu, ó Deus. Que a Tua bênção seja sobre cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, abra sua Bíblia, João capítulo 10. Se tiver alguém próximo a você que esteja sem uma Bíblia, compartilhe a sua com ela, para que juntos possamos acompanhar a leitura. João, capítulo de número 10, eu estarei lendo a partir do verso 27, os irmãos acompanhem suas Bíblias. É Jesus quem está falando, e ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos, é a palavra do Senhor, e quando nós olhamos para a Bíblia e nós começamos a ler, nós somos edificados. Não é um livro comum, é a palavra de Deus, como nós assim a chamamos, porque aqui está registrado, aqui está impresso aquilo que aprouve a Deus deixar, trazer até nós como revelação dele, para nos orientar, para nos conduzir, para nos ensinar, para nos advertir a respeito dos nossos erros, para nos conduzir nessa jornada e, por fim, nos garantir a vida eterna. A Bíblia se apresenta para nós como a palavra de Deus, mostrando para nós o caminho até os céus. Seria como um mapa, seria como um guia, seria como uma direção, como o Senhor orientando, vá por aqui não, endireitando os nossos caminhos para que nós possamos alcançar o objetivo principal, que é a salvação, que é a entrada nos céus. A vida pode ser parecida para alguns como sendo curta, queríamos viver mais, pode ser parecida para outros como algo longo e está demorando, mas independente disso, o objetivo nosso aqui é conhecer ao Senhor, é nos encontrarmos no propósito da nossa existência, que segundo a palavra de Deus é exatamente adorar o Senhor, reconhecê-lo como o Criador eterno de todas as coisas e assim darmos a Ele a devida honra e alcançarmos dEle a salvação final. Jesus, aqui no capítulo de número 10, vem falando a respeito dele como sendo o Salvador, e toda a Bíblia, desde o início, ela vai convergir na pessoa, na obra de Jesus Cristo. Quando alguma pessoa, por exemplo, diz assim: olha, a Bíblia é meio complicada, é meio difícil de entender essas questões, saiba que quando você entender a obra de Jesus, tudo mais fará sentido. Porque tudo, como já disse, está centrado na pessoa e obra de Jesus. Quando você entender, quando isso descer para o seu coração, quando isso brotar no seu coração como uma água viva, no dizer de Jesus, isso tudo fará então real sentido, a ponto de transformar as suas atitudes, transformar a sua fé, transformar os seus pensamentos, renovar a esperança, a confiança no Senhor. Acompanhe aqui, ele vai falar primeiramente no verso de número 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu já preguei nesse texto aqui na igreja, e ele serve aqui como um contexto, como uma introdução para o texto que nós vamos meditar. Jesus, então, ele se apresenta como sendo esse bom pastor, e essa figura realmente dele como um pastor e nós como ovelhas. Ou seja, aquele que conduz essas ovelhas, que protege dos lobos, que protege dos perigos, que conduz elas até o lugar de descanso, o lugar onde tem o alimento, onde tem a água. Ele, esse bom pastor, é aquele que protege, que cuida, que sustenta estas ovelhas. E mais, ele é quem é dono destas ovelhas. Às vezes, para alguns, pode parecer algo meio estranho, para aí, mas eu pertencer a ele, ele ser dono da minha vida, mas nada melhor do que pertencer a Deus, nada melhor do que pertencer ao próprio Senhor Jesus, porque o próprio Senhor Jesus é quem diz que não há como nós ficarmos isentos. Ou nós servimos a Deus, ou nós vamos servir a este mundo, servir ao príncipe das trevas, o diabo. Não há como ficar isento nesta história. Além deste mundo que conhecemos, além de tudo que nós vemos, há um reino espiritual, aonde o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. E ele então vem se apresentando como esse bom pastor. E esse bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Não fala de um pastor, como no meu caso, como no caso dos líderes que estão à frente das igrejas, que nós chamamos de pastores. Ele está falando do bom pastor, daquele que deu a vida pelas ovelhas. E só há um que fez isso, é Jesus Cristo. É Ele quem é o dono das ovelhas, é Ele quem é o dono da igreja, Ele que é o Senhor de todas as coisas. Por isso é que Ele é esse bom pastor. Dito isto, então, o texto prossegue e chegamos ao verso de número 27. E ele então prossegue dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele nos chama de ovelhas dele, pertencemos a ele. Por que pertencemos a ele? Porque ele pagou um preço por nós, o preço de sangue, ao morrer naquela cruz. Então ele se torna o dono nosso. Éramos escravos do pecado, e ele então paga um preço, preço de sangue, compra-nos, liberta-nos daquela prisão do pecado. E agora estamos livres, livres no Senhor. Por isso somos as suas ovelhas, resgatados dessa prisão mal, resgatados desse Senhor tirano que é o pecado. E agora somos pertencentes ao bom pastor, aquele que não maltrata, aquele que não faz o mal, aquele que é amor, aquele que cuida, aquele que dá vida, aquele que dá alimento, aquele que sustenta e aquele que por fim concederá nada mais, nada menos do que o paraíso, o céu, a vida eterna de plena paz e segurança. As minhas ovelhas, aqueles que pertencem ao Senhor, são aqueles que ouvem a voz dele. Ouvir a voz do Senhor é no sentido de dar a devida atenção, é de dar o devido crédito, é de entender quem ele é e quem somos nós diante dele. A voz do Senhor se faz ecoar por todo o planeta. Em todos os lugares o Evangelho é pregado. A todas as pessoas a Bíblia é anunciada. A mensagem de Jesus Cristo se faz presente nos mais longínquos lugares. E muitos são aqueles que ouvem, mas não respondem positivamente a esta mensagem. Ou seja, de fato, eles não dão o devido crédito. Ouvir aqui no verso 27 significa justamente isso. É aquele que escuta e segue. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, dão crédito à minha voz, obedecem ao meu chamado, e então elas passam a me seguir. Diz ainda: eu as conheço e elas me seguem. Dá o sentido realmente que pertencemos a ele. Ele nos conhece porque foi ele quem chamou. Embora a mensagem do Senhor seja anunciada por todos os lugares, como já disse, essa mensagem vem como luz, vem como um fogo que encontra o combustível próprio no coração daqueles que o Senhor já prepara para isso. O Espírito da promessa, o Espírito Santo que a Bíblia nos mostra, vai aquecendo os corações, vai convencendo cada um, vai gerando em cada um a vontade de conhecer melhor esse Senhor, vai gerando em cada um o devido arrependimento, vai gerando em cada um a fome de se entregar ao Senhor. E então, estas pessoas se tornam ovelhas, passam a seguir ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esta vida é muito complicada. Há quantas dificuldades nesse mundo, há quantas lutas neste mundo. Nós constantemente deparamos com muitas angústias. Há muitos momentos difíceis que todos nós enfrentamos na nossa jornada. Mas eu quero dizer para você que quando você se sentir cansado, quando você se sentir pequeno, fraco, quando você se sentir triste, triste ao ponto das lágrimas se tornarem o seu alimento, quando você se sentir tão desprezado, saiba que o Senhor é aquele que está próximo, o Senhor é aquele que enxuga as lágrimas no sentido de trazer a alegria de volta ao seu coração, de trazer a esperança, independente das lutas que você enfrenta. Em todos os momentos de aflição, de perigo, de angústia que passarmos, o Senhor, o bom pastor, estará junto ao nosso lado. O amor de Deus é maior do que qualquer coisa neste mundo. O amor de Deus é como uma mão que segura aquele que está caindo. O amor de Deus é como uma ponte sobre um rio perigoso. O amor de Deus é como aquela criança que está perdida em meio à multidão e de repente reencontra com seus pais. O amor de Deus é como aquele mendigo que está passando fome 2, 3 dias sem comer nada, e alguém chega e oferece bondosamente um prato de comida para ele. É como alguém que, ameaçado por bandidos, em meio a riscos de morte, recebe o devido socorro ali para a sua angústia, para a sua aflição. É como alguém com profundas tristezas, com o peito apertado, vivendo dilemas, em meio às suas decepções, em suas perdas, em seu luto, em sua angústia, e então recebe a paz do Espírito Santo de Deus vir sobre ela como um bálsamo, como um refrigério, como alguém em muito calor e toma um banho refrescante. A ação bondosa do Espírito Santo vem sobre nós, traz o refrigério, traz o renovo, traz o descanso para a nossa alma. Por isso o salmista, no Salmo de número 42, verso 5, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu auxílio e o meu Deus. A graça do Senhor, o amor e o cuidado bondoso deste bom pastor está sobre a sua vida. Está sobre a vida de todos aqueles que confiam nele, que dão ouvidos à voz dele e passam a segui-lo. Seguindo ao Senhor, no caminho do Senhor, você receberá sempre o sustento na medida necessária para você atravessar essa vida. Porque o objetivo do Senhor é que você chegue à vida eterna, e Ele já preparou tudo para que você chegue até lá. O texto prossegue, verso de número 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Verso 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E o verso 30 faz uma ligação entre o 28 e o 29: eu e o Pai somos um. Observe a semelhança do verso 28 e do verso 29, a promessa é a mesma. No verso 28, está mostrando, Jesus está falando, que Ele deu a vida eterna, que jamais pereceremos, ou seja, no sentido de que aquele que tem a vida eterna viverá eternamente. Não morrerá eternamente, viverá eternamente. E Ele diz: olha, da minha mão ninguém pode tirar, ninguém pode arrancar da minha mão. No verso 29 diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Ou na NVI fica um pouco mais claro: meu Pai que deu elas para mim é maior do que todos. Ou seja, Deus é maior do que tudo, maior do que todos, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus e o Pai e o Espírito são um. A unidade da Trindade, a comunhão perfeita manifestada no Pai, no Filho e no Espírito, aqui mostrando que nós estamos garantidos na mão de Jesus e ninguém pode nos arrancar de lá, que nós estamos garantidos na mão do Pai e ninguém pode arrancar de lá. Que segurança, queridos. Que segurança, que conforto para nós sabermos que aqueles que confiam no Senhor são guardados, protegidos pelo nosso Deus eterno. Então, observamos aqui que Deus, Ele nos amou ao ponto de dar o Seu Filho para nos salvar. e que Ele, seu Filho, Jesus, nos amou ao ponto de se entregar naquela cruz para nos salvar. O amor do Pai em conceder Jesus, o amor de Jesus em cumprir a sua missão até o fim. Então Deus já preparou e cumpriu tudo para que nós pudéssemos alcançar o nosso destino final, o céu, a salvação eterna. Então, queridos, quando você estiver sem forças, quando você estiver se sentindo perdido, sem saber o que fazer, aqueles momentos que nos sentimos impotentes, impotentes diante de uma dificuldade financeira, impotentes diante de uma dificuldade familiar, um conflito dentro da família, impotentes diante de uma enfermidade, impotentes diante do perigo, da situação complicada deste mundo, desta sociedade, lembre-se que o Senhor está junto a nós. Quando a escuridão for tamanha e você não conseguir enxergar uma pequena luz que seja no fim do túnel, lembre-se que o Senhor da glória, de toda luz, está conosco. Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Ele nos concede toda a segurança, tudo o que é necessário para que nós alcancemos Ele. Às vezes olhamos um dia nublado, um dia de nuvens escuras. As nuvens podem estar escuras ao ponto de você não enxergar direito, como até mesmo numa noite escura, mas o sol continua lá, da mesma maneira, com toda a sua força, com todo o seu resplendor. Acima de toda luta, de toda dificuldade, Deus não diminuiu, Ele continua o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Deus nos concede força, Deus nos consola. E se o milagre que você tanto almeja, se a resposta que tanto você almeja ainda não virá, ainda não veio, saiba que o Senhor estará contigo, caminhando com você, te levando por esta jornada até o fim desta vida. Então creia, então confie. Quando Ele diz aqui que nada pode nos arrebatar da mão dEle, se entregue totalmente nas mãos do Senhor. Se você sabe que vai passar por um lugar perigoso, mas tem um outro lugar tranquilo, sem nenhum perigo, por que escolher o caminho errado? Por que passar por um lugar perigoso? Se há uma situação difícil, se há uma situação de sofrimento, mas há a opção de você escolher uma situação sem nenhum perigo, sem nenhum sofrimento, por que escolher o lado errado? Por que essa tendência tão grande no nosso coração, no coração do ser humano, em às vezes teimar em se entregar nas mãos bondosas do Senhor e caminhar pelo caminho do pecado? Há uma luta neste mundo, não ignoremos isso. Há uma guerra sendo travada neste mundo, tentando nos afastar do Senhor, tentando nos levar para o caminho do sofrimento. E o que eu estou te mostrando aqui, à luz da palavra do Senhor, é que há um bom caminho, é que há um bom pastor. Aqui há um Salvador que cuida, que protege. Você não precisa estar sofrendo. Se entregue ao Senhor, desfrute do Senhor, creia nisso, confie nisso e continue crendo, continue confiando. Para você que já acreditou, às vezes, nos momentos difíceis, nossa fé dá uma estremecida. Nos sentimos meio que desamparados, meio tristes. Continue crendo, continue confiando. Em breve, em muito breve, tudo isso vai passar. Em breve, muito em breve, veremos o Senhor face a face. Em breve, muito em breve, estaremos livres de todas as aflições deste mundo. Em breve, meu irmão, muito em breve, minha irmã, nós estaremos na presença do Senhor, desfrutando das alegrias eternas, livres de todas as dificuldades nesse mundo. Enquanto não chegamos lá, não fique murmurando por conta das suas lutas. Não fique colocando o foco das suas atenções nos problemas. Ponha os seus olhos no Senhor. Ponha a sua confiança no Senhor. Ponha o seu objetivo de vida no Senhor. Ele é maior do que o seu problema. Ele é maior do que qualquer luta que pode vir sobre nós. Ele é maior do que tudo nesta vida. Ele é o Senhor da glória. E não obstante tamanha grandeza, se preocupa conosco. Veio ao nosso encontro e nos tem sustentado em suas mãos. Você pertence ao Senhor? Então você está seguro nas mãos dele. Você pertence ao Senhor? Então ele tem cuidado de você. Abra os olhos, observe direitinho, observe como Deus tem te conduzido. Às vezes nós sentimos tão desprezados, mas Deus tem te sustentado, Deus tem te dado o pão de cada dia. Ninguém aqui morreu de fome até hoje, todos estão vivos, porque Deus, de uma forma ou de outra, tem te dado alimento, tem te dado um lugar para dormir, tem te dado pessoas ao seu lado. O Senhor tem falado com você, o Senhor tem ouvido as suas orações. Certamente o Senhor tem ouvido as suas orações, sabe tudo o que está acontecendo com você, os seus medos, as suas aflições. Mas você sabe do tamanho do poder dele, da imensidão do amor dele? Você sabe que esse amor dele está focado na sua pessoa? Que ele te ama? E que ele deseja o melhor para você? Você sabe disso? Você confia nisso? Você confia que Deus é bom? Que ele te ama? Que ele te sustenta? Pois essa é a pura verdade que os evangelhos nos ensinam. Concluindo, queridos, Jesus te ama. Esta frase já virou chavão, mas quão profunda ela é. Experimentar o amor de Jesus por nós. Ele já provou o seu amor dando a sua vida na cruz. Ele não tem que provar mais nada. Ele já fez isso lá na cruz. E ele continua nos sustentando. Precisamos desfrutar disso, como já disse. Em Cristo nós temos paz, nós temos segurança. Estamos nas mãos dele. E ele então, de forma bem firme, nos sustenta. Desfrute disso. Desfrute disso. Quando as preocupações vierem à sua mente, quando a tristeza te assaltar, você dobre o seu joelho, ore ao Senhor. Senhor, eu continuo crendo. Senhor, eu sei que o Senhor morreu por mim, como diz a tua palavra. Tu és o bom pastor, eu sou tua ovelha. Eu tenho te ouvido, eu tenho crido. Me fortaleça para que eu continue confiando, para que eu continue crendo. Não deixe a minha fé se abalar, me sustente, me anime, me console com teu Espírito Santo. Então, queridos, viva isso. Quando Jesus falou assim, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É aqui, é já, é experimentar já desta vida abundante. Não uma vida de sofrimento entregue aos pecados. Não a vida daquele que fica relutando, ora está firme, ora não está, mas a vida de alguém decidido, convicto, alguém que é persistente na sua fé. Seja mais frequente na igreja, para que aqui você possa ser fortalecido. Você sabe do que eu estou dizendo. Todas as vezes que você vem à casa do Senhor para adorar ao Senhor, para receber o ensino do Senhor, você sai daqui fortalecido. Sabe aquelas vezes em que você pensou assim, eu não queria ir na igreja, acho que eu não vou hoje, estou cansado, e aí você, movido pelo próprio Espírito de Deus, acaba vindo, e você vem, entra aqui cansado, às vezes meio desanimado, senta, e depois, quando tudo termina, você vai embora dizendo, pensando assim, ainda bem que eu fui, como foi bom, como foi bom. Às vezes nós ficamos nesse dilema e perdemos muitos momentos de bênção junto ao Senhor. Aqui é a casa do Senhor, um lugar separado para nós juntos estarmos mais próximos de Deus. Você deve fazer isso não só aqui, mas em todo lugar, na sua casa, no seu trabalho, andando pelas ruas, aonde você for. Mas aqui é um lugar separado para isso. Venha para a escola bíblica, para você estudar a Bíblia, para você aprender mais da palavra do Senhor, para você entender melhor isso daqui. Venha para os cultos, para você adorar ao Senhor, para você ter comunhão com os irmãos em Cristo. Venha para a reunião de oração na terça-feira, para juntos orarmos e intercedermos pela igreja do Senhor espalhada por esse mundo afora. Toda terça nós temos orado aqui por vocês, pela igreja, pelas famílias, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelos missionários. Se envolva em algum ministério da igreja, para que você também não fique apenas querendo receber, mas você poder fazer algo em favor do reino do Senhor. Confie e continue confiando. Em breve, muito em breve, nós estaremos definitivamente junto do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, bendito seja o teu nome. Muito obrigado a Deus por teu grande amor a nosso favor. Teu amor nos constrange, ó Deus, em olhar tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fez, tem feito por nós. Muito obrigado, Pai. Renova as nossas forças. Dá a tua bênção sobre a tua igreja aqui reunida. Que cada um, ó Deus, possa experimentar desse teu grande amor. Ó Deus, eu intercedo agora em favor daqueles que estão, às vezes, enfrentando lutas, dificuldades. Ó Deus, entra com providência na história dessas pessoas. Esteja trazendo um novo tempo de paz, de tranquilidade. Ó Deus, em nome de Jesus, olha por aqueles que às vezes estão lutando contra o pecado, lutando contra um vício, e não estão conseguindo se libertar disso. Ó Deus, eu peço que o Senhor os liberte, que o Senhor dê ordem, ó Deus, para que haja libertação, transformação, conversão ao Senhor. Aqueles que ainda não são convertidos, que o Teu Espírito Santo os converta para a glória de Deus Pai. Oh, meu Pai, sustenta a Tua igreja. Dá a Tua bênção, Pai, pois nós Te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe.